Na Mishnah 20, na primeira parte, nós vimos que Elishab Navuyá diz que a pessoa que estuda Torá de jovem se compara à tinta escrita num papel novo. E uma pessoa que estuda Torá já mais idoso é como se fosse a tinta escrita num papel apagado. Qual é o motivo que a criança ou que o jovem consegue estudar com maior facilidade? Então, os comentaristas aqui abordam bastante esse assunto. Em primeiro lugar, tem um motivo psicológico. A criança ou jovem tem uma disponibilidade melhor, tanto fisicamente como espiritualmente. A concentração é melhor. A capacidade de captar as informações é melhor. E o jovem também não é um esforço, que é o conceito, mas ele tem uma dedicação, um afinco, diferente de uma pessoa mais idosa. O jovem consegue se dedicar mais. Ele consegue se dedicar muito mais, tanto materialmente falando, como mesmo de concentração. Ele consegue se concentrar muito mais do que alguém mais idoso. Da mesma forma, o jovem tem uma curiosidade muito forte. Isso acaba fazendo com que se abram novas janelas perante ele. Além do mais, o jovem ainda não tem ideias formadas. E pelo fato das ideias dele não terem uma forma, ele consegue se expandir mais fácil, ele consegue se entrosar mais fácil com diversos assuntos, sem tomar um partido ou sem filtrar, ele consegue abranger melhor aquilo que ele vai estudar. E não é à toa que nossos sábios comparam aqueles que estudam na sua juventude a uma plantinha fininha e nova, que dá para você facilmente dobrar ou desdobrar, entortar ou desentortar essa plantinha antes que ela fique depois num formato que você não consegue mais mudar ela. E não é à toa que o Elishá ben Avuyá sabia disso. Tanto é que nós vimos que ele quis Leketzetz Bintiot, quando ele voltou lá do Pardes, que ele se perdeu. Nós vimos que isso que ele quis fazer, Leketzetz Bintiot, cortar as mudinhas, entre as explicações que nós vimos, é que ele foi falar com os jovens, tentar convencer os jovens a deixar de estudar a Torá. Quer dizer, é uma idade que ele sabia que tem um poder muito forte no estudo. Quando uma pessoa se acostuma a estudar desde a sua juventude, as chances dele ser conquistado pela doçura do estudo são muito mais fortes. E depois ele não quer largar mais o estudo, ele vai querer eternamente estudar. Ele pode fazer outras coisas, mas ele vai querer sempre estudar, não vai poder ficar sem estudar um dia. Isso vai trazer com que a pessoa entre no caminho adequado e correto de estudar a Torá sempre. Isso é, mais uma vez, o que Shlomo HaMelech diz, Hanoch Lanar al pi darko, eduque a criança, inicialize a criança segundo o seu caminho, quer dizer, tudo tem que ser adaptado ao nível da criança. Gam ki yazkin lo yasu mimena. Mesmo se ele envelhecer, quer dizer, mesmo quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dessa trilha. Um dos exemplos mais fortes para isso, que o jovem tem um poder muito forte de absorção nos estudos é o próprio Lishá ben Avuyá. Nós já mencionamos que teve vários motivos por que Lishá ben Avuyá se desviou do caminho. Mas todos os motivos que nós vimos são motivos que os sábios falaram a respeito dele, que foram a gota d'água, quando já era mais velho. Mas o próprio Lishá ben Avuyá diz que o motivo dele ter se desviado do caminho dos nossos pais vem lá da sua juventude, lá da sua infância. E ele conta a seguinte história, conforme Rabi Meir conta. Ele contou para Rabi Meir, assim conta o Talmud. O Talmud diz assim, isso está tratado no Yerushalmi, em Hagigah. Avuyá era um sujeito importante em Yerushalayim, que era o pai dele. Quando ele fez o Brit Milá dele, Elishá, o pai fez uma grande refeição e convidou as pessoas importantes daquela geração. E entre esses convidados estava Rabi Elazar e Rabi Yehoshua. Depois que eles comeram e beberam, conta Elishá, o meu pai, o Avuyá, começou a dançar e cantar junto dos convidados músicas gregas. Nós estamos numa época onde, infelizmente, muitos judeus estavam helenizados, parcialmente, totalmente. Começou a cantar essas músicas gregas, helenistas. Logicamente que esses dois mestres que estavam presentes, Rabi Elazar e Rabi Yehoshua, não participaram dessas músicas, dessas danças estranhas. Aí Rabi Elazar falou para Rabi Yehoshua, enquanto eles estão se ocupando dessas coisas, de coisas vãs e que renegam a nossa Torá, vamos nós nos ocupar daquilo que é o nosso assunto, ocupar da Torá. E assim eles começaram a discutir e conversar sobre assuntos dos versículos da Torá, depois passaram para os versículos dos profetas, e depois para os escritos. E o Talmud diz, Vayu adovarim smechim kinitinatam mesinai. As palavras eram alegres, como se elas estivessem sendo transmitidas agora diretamente do Monte Sinai. E eles ficaram tão empolgados e tão entrosados no que eles estavam discutindo, que eles começaram a se elevar a um nível espiritual tão forte, até desceu um fogo celestial que ficou em torno deles. Parecia que eles estavam no Monte Sinai. E o Elishá continua contando a história. Ele diz, quando meu pai viu a grandeza que a Torá traz para uma pessoa, ele falou, Torah, se esse é o poder da Torá, se esse filho aqui vai perdurar, le Torá anima frisho, eu vou separar ele para a Torá. Termina o Elishá contando para o Rabi Meir. Pelo fato do meu pai não ter intenções em nome de Hashem, por isso a Torá não perdurou naquele homem, se referindo a si próprio. Quer dizer, Elishá diz, olha, no dia do meu Brit Milá, quando meu pai viu o poder que tem os sábios, ele ficou tão impressionado, ele falou, olha, se meu filho viver, eu quero que ele tenha esse poder também, eu quero que ele vá para esse caminho. Não pensou ele vai para esse caminho porque ele vai estudar a Torá, não pensou que ele vai pegar esse caminho porque esse é o caminho de Hashem, porque ele vai estar próximo de Deus, porque ele vai fazer coisas em prol de Deus, não, nada disso. Ele pensou, olha só, poder, legal, meu filho também vai querer ter poder, então é, vamos botar ele para o lado da Torá, se é que ele vai ter poder dessa forma. Diz então Elishá, pelo fato do meu pai ter pensado não em prol de Hashem, a Torá em mim não perdurou. Quer dizer, o Elisha começou naquele momento, que ele lembra do dia do Brit Milá dele, ele conhece essa história, que devem ter contado para ele. Mas a infância do Elisha, se já começou assim, significa que ele teve uma educação de valores invertidos, valores falsos. O estudo da Torá pelo seu pai não era algo supremo por si só. E sim, o principal era poder ter status no meio do povo. Ó, o Rabi Elazar e o Yoshua tem um status. Fogo em volta deles. Né? Tem todo um negócio assim que as pessoas ficam impressionadas com eles. Legal, meu filho vai ficar impressionado com ele. As pessoas vão ficar impressionadas com ele. Isso vale a pena. E dessa forma ele cresceu aprendendo que a Torá é um meio para a pessoa poder chegar a ter bastante honra. A família de Elisha lidava com a Torá como sendo mais uma ciência, entre todas as ciências que existem. Então, importante saber a cultura helenista, é importante saber a cultura judaica também, vai aprender um pouquinho de cultura judaica. Ou vai aprender bastante, porque aí vai ser um cara importante no meio do povo. E o Elisha acabou absorvendo esse tipo de valores, ao ponto que o Talmud diz que quando ele era jovem estudava Zemer Yevani lo pasak mipumei. As músicas helenistas não paravam de estar nos lábios dele. Ele já quando ele estudava na Yeshiva ficava cantando músicas helenistas. Ou o Talmud diz também, Beshasha Yaomed mi Beit Midrash, quando ele se levantava da casa de estudos, Arbe Sifrei Minim Noshrin Mechaikó, muitos livros hereges caíam do seu colo. Quer dizer, ele lia uma literatura que não é correta, ele cantava músicas que não eram corretas. E isso daqui já foi um começo por causa da educação que ele teve. Que então, é mais uma cultura, a Torá vai te trazer um status. Não estudar a Torá porque é a Torá de Hashem. E a consequência, infelizmente, nos é conhecida, que é aquilo que nós contamos a respeito de Elisha ben Avuya. Sobre a importância de se construir alicerces fortes e se preocupar com que a criança já desde a sua idade tenra tem os valores da forma correta. Elisha mesmo falou o versículo Tov acharit davar mereshito. O bem das coisas no final são dependentes do seu início. Somente se começa direito há chances de no final ser um final feliz, um final bom. Mas se já desde o início já começa a coisa torta, já começa a coisa se desviando do correto, não dá para saber onde é que vai parar a criança lá no final das contas. Pode ser que esse é mais um motivo. Por que que a nossa Mishnah, apesar de normalmente a Gemara nunca usar o nome do Elisha ben Avuya, sempre falar o Aher, o outro, aqui a Mishnah usa o nome dele para mostrar que isso que está sendo dito, ele, Elisha ben Avuya, é a própria prova do que está sendo dito nessa Mishnah. Quão importante é o estudo da forma correta na juventude? Quão importante é aproveitar a juventude? Porque quanto mais jovem a pessoa é, mais gravado fica aquilo que se fala para ele e não se apaga depois. Se é para o lado ruim, como aconteceu com Elisha ben Avuya, ficou gravado nele coisas, valores errados e acabou levando a ele se desviar completamente do caminho. E, obviamente, para o lado positivo, o importante é dar os valores adequados, corretos e certos para a criança já desde pequena. Porque aí Gamki Yadkindo Yasumi Mena, mesmo quando ele envelhecer, ele não vai se desviar desse caminho.